Bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Pati?
Bora fechar agosto? Esse
Mês do
mês.
desgosto.
Puta que pariu. Mas terminou, terminou. E finalmente chegamos aqui com o BO do mês, que é nosso listão, né, de coisas boas que a gente viu aí durante esse mês. E a gente vai compartilhar com vocês algumas coisinhas interessantes para assistir, para ver nas internets, para ler. Para esperar a vinda das editoras, vamos ver. Vou começar a bola já, então, pra você começar falando de filminhos, coisas boas para assistir.
Certo, mas antes eu tenho uma aleatoriedade para falar aqui, um fun fact nosso, hein? Primeiro BO que sai no dia primeiro, tá? Na
Ah, é?
história. A gente já saiu dia 2 umas
Uau!
3, 4 vezes, mas dia primeiro é o primeiro BO.
Deixa para um engenheiro pensar nessas coisas.
Ah,
Parabéns, cara. Não, incrível, cara.
você sabe o que que deu
Feliz.
certo na história, né? Que são essas estatísticas malucas de americano e o livro dos recordes, né? Então eu tô tentando elaborar o nosso próprio livro dos recordes.
Entendi.
Que é mais um produto que a gente coloca no mercado aí pra galera, né?
Acho que isso quer dizer
Viu?
então que setembro vai vir porreta. Que bom.
É isso. A
É
numerologia
isso.
toda aqui tá dizendo que.
Nossa, tudo funcionou. Tem que não, vou até jogar na cena, que vai que
Não, você
agora é a hora.
já tinha que
Aproveita.
fazer mesmo que não acreditasse.
Isso aí eu peco, mas agora vai. Agora vai. Mas vamos lá então.
Vamos de filme,
Depois
vamos de
dessa
filme.
ótima notícia, me conte aí um filme bom pra assistir.
Cara, o primeiro filme que eu assisti foi um dos primeiros filmes que eu assisti em agosto, que tinha entrado no catálogo do Belas Artes à la Carte, mais uma vez, né? Que é Um Dia, Um Gato, que é um filme tcheco, né? Na época era Tchecoslováquia, aí foi dividido em República Tcheca e Eslováquia, que é um filme muito simples, né? É uma trupe de mágicos que chegam na cidade, não chega a ser uma trupe circense, né? É um show de magia. Que a grande estrela da companhia é um gato. E esse gato, quando tira os óculos, e são óculos bem transados de verdade, né? São óculos naipe Versace, assim, muito maneiros. Quando ele tira os óculos, ele consegue ver as pessoas num espectro de cor. Então a pessoa fica azul, amarela, vermelha, cinza, roxa, verde. E essas cores representam certas qualidades ou defeitos nas pessoas. Sendo que a principal virtude é quando a pessoa tá toda vermelha porque ela está amando, né? Ela está.
Que lindo, que poético.
Exato. Aí, tipo, o amarelo é quando a pessoa tá com inveja. O azul é
Aí.
quando a pessoa é avarenta. O roxo é quando ela tá mentindo, sabe?
Olha só, incrível.
E, obviamente, né? As pessoas podem mudar no meio do caminho e elas são vistas de maneiras diferentes. Só que o grande negócio é que dentro de uma cidade pequena, uma atração como esse gato acaba sendo algo espantoso, sabe? Porque acaba revelando que, pô, a mulher do padeiro tá mentindo e o padeiro tá roubando, sabe qual é?
Tá amando,
E o.
entendi. Que me lembrou um pouco a trupe do Mestre Margarida, não?
É parecido, é um pouco
Que vem
parecido.
causa, chega na cidade para causar?
É, só que tem esse lance do gato, pô. O gato é muito
É.
maneiro. O gato é muito brabo.
Boa, boa
Sabe?
dica. Belas artes, como sempre. Belíssimo. Amamos, somos fãs
Sim.
demais.
E é um filme que
Ótima.
reconhece essa natureza da condição humana, né? De sermos seres imperfeitos e o medo que a gente tem de expor. Eu acho uma maneira muito engraçada e muito lúdica de fazer isso acontecer. Muito maneiro. Muito... Recomendo demais. Demais mesmo.
Bom,
Filmaço.
eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou recomendar um que eu também assisti no Belas Artes, mas estava para sair de cartaz, então vai virar aqui um dar seus pulos.
Isso.
Mas, assim, é um tipo de documentário que eu não achei perfeito, mas eu acho que. Mas me despertou muita vontade de estudar o tema, que para mim é sempre um bom sinal, que é o documentário sobre o Simon Wiesenthal. Eu nunca te esqueci a vida e o legado de Simon Wiesenthal. Para quem não sabe, sobreviveu aos campos de concentração. E aí passou o resto da vida dele basicamente caçando nazista. Olha que trampo da hora. E o documentário é muito bom porque ele mostra pra gente que durante um tempo ele foi aceito, né? Todas as comunidades abriram
Isso.
as portas para ele, até ele começar a bater em nazista que estava entrando em governos legítimos da
Sim.
década de 70. E aí ele começou a ser escrachado como, ah, ele sobreviveu aos campos porque ele apoiou os nazistas, enfim. É muito louco, né, de ver a chavinha virando também. Mas me deu muita vontade de estudar mais, voltar aí a ler sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente leu Entre Guerras, né, esse ano, que foi o Berlim Alexanderplatz. Mas às vezes eu tenho muita coisa de guerra aqui que eu enrolo para ler porque eu sei que não são leituras fáceis, né, emocionalmente falando. Mas foi o tipo de documentário que eu terminei, eu falei, rapaz, eu quero voltar a ler sobre isso, eu tenho bastante material aqui, eu vou atrás. E eu acho que esse é sempre um sinal de um filme que te marca muito, né? Algo cultural que te marca muito. Então, eu nunca te esqueci, tava no Belas Artes, tá para sair agora em agosto, então quando vocês assistirem o nosso episódio ou ouvirem, ele já vai ter saído em cartaz, mas imagino que não seja um documentário muito difícil de achar.
Não, ele
Mas é
saiu
isso.
tipo numa dessas séries gigantes que a Folha fazia, sabe? Nos anos 90, começo dos anos 2000. Aqui em casa tinha muito disso. Ele saiu numa série meio que dessas, então ele é bem tranquilo de achar. Ele é uma.
Então,
É um
fica a
sé.
recomendação.
Se eu não me engano, ele é o volume 7 de uma série de documentários sobre a Segunda Guerra e tal.
Fica aí a recomendação, então. E, Caio, tem mais coisa para contar para nós?
Tenho. Esses canais do YouTube que a gente vai descobrindo do nada, né? E aí a gente descobriu
Verdade.
o Cine Antiqua, que é
Meu Deus, que é mais um achado incrível.
um achado incrível de um trampo muito meticuloso com cinema do mundo inteiro. E de graça, disponível de graça, com legenda de qualidade, com imagem de qualidade, sacou? E eles têm, eu acho que, 7 ou 8 canais no YouTube, onde eles vão definindo, assim, né, uma amostragem mais de terror. Outra é a primeira era do cinema, lá em 1900, na primeira metade do século 20. Eles vão fazendo esses recortes nos canais, e dentro disso eles estão resgatando uma coisa que, pô, o Brasil produziu em profusão, produziu muito bem. Só que a gente acabou perdendo no meio do caminho, que são os documentários. E um dos mais famosos que tem é o Viramundo. Eu sempre ouvi falar do Viramundo e nunca tinha visto. E fui assistir pela primeira vez. E ele é um pouco na linha do Wiesenthal, que é, tipo, não é o documentário perfeito, né? Não é o documentário que você vai cair o queixo. Mas ele é muito importante para mostrar os anseios de um Brasil pré-golpe militar, sacou? Ele é de 1965. Então, toda essa questão da reforma agrária, né, da manifestação de uma revolução comunista no Brasil à época, tudo isso já estava sendo tratado de uma maneira muito próxima de pessoas trabalhadoras, tanto do campo quanto da cidade, mas principalmente da cidade, e mostrando como o Brasil se colocava politicamente, socialmente, à época. É um documentário muito importante e real, disponível, assim, de graça no
De
YouTube,
grátis, olha só.
com boa
Então,
imagem, bom tratamento. Então, pô, só recomendo, assim, confiram o Viramundo, o documentário, e confiram os canais do Cine Antiqua,
é
que
isso aí.
são maravilhosos.
É, a gente tá babando. A gente tem visto muito filme, né? E
Muito.
encontrar alguns tem sido um desafio, mas o Cine Antiqua definitivamente foi um dos melhores achados que a gente fez.
Total.
Junto com Belas Artes, acho que meio que preencheu um monte de coisas que eu gostaria de cinema, assim,
Muito,
de
nossa.
acesso, né?
Muito real.
Eu tenho um outro documentário que eu assisti na Netflix. Esse chama Cabaré Eldorado, que é o seguinte: lembra quando a gente leu Berlim ao quadrinho? A gente falou, meu, a gente fez um episódio aqui babando no Berlim, a gente amou o quadrinho. A gente tem falado dele continuamente aqui no canal e no podcast. E aí, o Berlim, ele fala de uma cidade pré-Terceiro Reich muito viva, muito, né? Ela explodia de vida, e principalmente para a comunidade LGBTQIA+, que era uma coisa, é um recorte pouco feito quando se fala de pré-Terceiro Reich. No Terceiro Reich, a gente sabe que, né, houve uma caça ativa aí, principalmente aos homens e mulheres gays. Mas o Cabaré Eldorado vai falar do cabaré onde esse pessoal se encontrava em Berlim. Principalmente, pessoas trans, que não tinham liberdade nenhuma fora daquelas portas. Então, é um cabaré que. É um cabaré. É um documentário que traz em vida muita coisa que a gente leu em Berlim. E às vezes eu acho que as pessoas leem e ficam na dúvida se o que ele pesquisou era isso mesmo. Porque é difícil da gente imaginar. Agora que a gente tá falando muito mais, né, de trans e tudo, de trans intersexo e tudo mais, mas essas pessoas sempre existiram, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas ele pôs uma. Eu vi uma crítica que falava isso, uma resenha que falava isso. Ah, ele pôs uma personagem trans num livro de 1920. Pois sim, as pessoas existem há muito tempo. E esse documentário mostra como essas pessoas tinham esse espaço que era onde elas podiam ser elas mesmas, né? Um espaço de liberdade que foi, obviamente, destruído, pelo Terceiro Reich, hoje não existe mais. Mas era um exemplo da Berlim que a gente viu no quadrinho. É belíssimo o documentário, é muito bem feito. Eu não gosto muito de dramatização, então essa foi a única coisa para mim que fica meio X. Mas assim, a história do Cabaré Eldorado, a história da Berlim pré-guerra, principalmente para a comunidade LGBTQIA+, é muito rica. É muito rica. E eu acho que finalmente a gente tem um documentário lúdico para poder ver isso, não só o quadrinho. Então, quem duvidava que essas pessoas existiam, assistam esse documentário e vão aprender para parar de falar besteira na internet.
É isso.
Tá na Netflix,
Esse
não
tá na minha
tem?
lista, esse tá na minha lista. Eu vou assistir o quanto
Tem nem
antes.
desculpa, né? Facinho de achar. Paga a mensalidade e assiste.
É isso.
E apaga a bosta que você falou na internet quando você leu Berlim, se você tá me ouvindo.
Shade,
Isso. Eu vou
gostamos.
passar então para encerrar, vou encerrar num tom positivo.
Vai, vai,
Mais um.
vai. Então, não
Manda
sei
ver.
se exatamente positivo, mas com certeza maluco, que é o tipo de coisa que eu gosto.
Eu aceito.
O rosto de um outro, assim, né? Eu sou muito interessado por surrealismo, e o surrealismo japonês foi um movimento muito forte, muito criativo no cinema e na literatura. E o Rosto de um Outro, do Kobuabi, foi editado aqui no Brasil pela Kozak. Eu já tive esse livro em mãos, mas na época do sebo eu vendi porque eu precisava de dinheiro, né? E hoje o mais barato que tem aí pela internet é 150 mangos. Inclusive, se você tem um Kobuabi disponível aí e queira me passar por um precinho camarada, entre em contato, por favor. Seja um dealer, seja um supplier, que eu tô precisando. Mas eu assisti o filme lá no canal do Cine Antiqua. Tem um filme dos anos 60, é próximo da publicação do livro. E, cara, o filme é simplesmente, assim, maravilhoso, mind-blowing total. Você realmente fica, tipo, numa tensão em relação ao que é o título próprio, que é muito provocativo, né? Porque é um cara que ele tem o rosto dele desfigurado. E ele assume uma identidade de uma outra pessoa específica e passa a viver como essa outra pessoa, sabe? Não existe um processo seletivo que seja, tipo, muito caracterizado nem nada. Ele selecionou uma pessoa que parecia que tinha um rosto mais afeição para ele, tomou esse rosto e passou a viver, sabe? E aí a história se desenrola no meio loucão, que aí já é minha praia. Mas é uma experiência assistir o filme, e agora eu tô com muito mais vontade de ler o livro. Pô, filmaço, assim, de quebrar a cabeça total. O cinema japonês é um cinema muito rico também, um cinema muito diferenciado que eu não tinha tanto contato assim, e passei a ter mais contato agora, né? Fazendo essas pesquisas pro Isso é Cinema e com esses canais que disponibilizam isso de uma forma muito rica. Minha principal referência é o Kurosawa, para mim, talvez o maior diretor que tem. Tem alguns dos meus filmes favoritos da vida, mas vendo outras facetas assim, pô, tem me impressionado demais. Então, uma porta surrealista de entrada aí pro cinema japonês, pra uma história
Bom.
assim, muito foda, mano. Os cortes, o clima noir da parada de crime, sabe qual é? Pô, é muito maneiro, um show, um
Muito bom.
espetáculo.
Listinha poderosa hoje de filminhos, hein?
Sim,
Achei boa.
sim.
Vamos então falar de internet. Você que tá passeando pela internet aí, sem nada para fazer, nós temos algumas recomendações. Vou começar aqui e te passo, tá? Que é o
Certo.
seguinte: a gente fez a entrevista com a Monique, né, para falar de autores independentes e como é que eles se unem, eles se ajudam, né, os coletivos de escrita e tudo mais. E aí eu caí meio sem querer assim num vídeo do Ferrez falando sobre a exploração de autores, em que ele fala exatamente de algumas maneiras como agentes ou agências ou até pequenas editoras estão começando, enfim, se aproveitam de certos autores assim, dos autores independentes principalmente, óbvio, para tomar dinheiro deles e nunca entregar nada, né? Eles usam um sonho que essas pessoas têm de serem publicadas e, enfim. usando isso, tiram dinheiro das pessoas, que às vezes as pessoas também não têm, porque, né, elas escreveram o livro no tempo livre e tudo mais. Então eu achei muito interessante. A Bianca Ferreira é um cara que fala muito, muito as coisas do jeito que elas são, sem enrolar demais.
Sim.
Eu gosto como ele apresenta as coisas. E aí, vindo aí na esteira da nossa conversa com a Monique, eu fiquei pensando muito nisso. Os comentários também, o pessoal compartilha muito das experiências deles, assim, de como eles foram enganados por algumas editoras, por algumas agências que dizem que vão ajudar eles a conseguir contratos e nunca fizeram nada, enfim. A lista é longa. Mas eu acho que se você é um autor, se você tá tentando encontrar seu caminho aí, é sempre bom saber que tem gente que não tá aqui pra te ajudar. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo do Ferrez, que eu acho que é muito importante. O canal dele é muito bom como um todo, mas esse vídeo me chamou a atenção por causa disso. É, então fica a dica, hein?
É sempre bom saber que tem gente aqui pra não te ajudar. Foi uma frase muito bacana. Ela começa num tom meio, né, de ajuda, né?
Então, é o coach ao contrário, né?
Exatamente, é o coach reverso da literatura.
O que você andou vendo de bom na internet?
Eu vou manter no YouTube, então, mas eu não vou falar sobre literatura. Eu vou falar sobre lifestyle da roça com o canal Cleide Lifestyle. A Cleide é uma mulher que tem sua roça, seu sítio, e ela simplesmente vai publicando vídeos sobre a rotina dela, colhendo fruta do pé. Ela é uma pequena produtora, pô, ela colhe muita coisa, ela planta muita coisa, fazendo várias receitas, aproveitando casca, caroço, tudo que puder dos frutos que ela pega, dos legumes, sabe? E é um canal muito, tipo, muito simples. E eu, de certa forma, é minha inspiração de vida, sacou? Comprar um pedaço de terra e viver plantando.
Com certeza, cara.
Sabe?
É, tô nessa vibe também.
E não precisar, tipo, acordar 15 para 6 da manhã pra jogar uma água rápida, me trocar, tomar café correndo pra ir pro trabalho. Poder, sabe? Ter um mínimo de conforto, de aproveitar a vida com as pessoas que eu amo e tal. E o canal dela é muito disso. É o trabalho dela, óbvio, né? Não é romantizando. O trabalho dela é criar conteúdo, o trabalho dela é com a terra. Mas a forma como ela mostra a vida dela, pelo menos, né? Com os filhos, com o resto da família, é muito bonita, de uma simplicidade muito grande. E, assim, as receitas, a forma como ela apresenta tudo é maravilhoso, mano.
Gostei.
É comida de verdade também, sabe?
Puta, eu vou seguir demais, que eu tô muito nessa vibezinha de achar um pedaço de terra, sair de longe, ir pra longe das pessoas e ficar só eu e um monte de animal.
É isso.
Eu, marido e um monte de animal e acabou.
Sabe? Então, pô, é um canal que relaxa a gente, é um canal divertido, ela tem um humor maravilhoso também. Muito maneiro, mano. Recomendo pra geral. Muito, muito, muito mesmo.
Boa. Bom, daí eu vou falar da Escrevedeira, né? Que eu fiz um curso. Eu conheço a Escrevedeira já faz um tempo, eu acompanho o material deles. Eles têm sempre cursos que eu acho que são super interessantes. E aí agora em julho finalmente veio um que... Final de julho, começo de agosto. Veio um que eu me interessei mais ainda por fazer. E aí eu fiz um curso com a Camila von Holdelfer, que a gente já falou aqui algumas vezes dela, né? Que a gente acompanha muito o trabalho dela, a gente admira a forma como ela fala de livros, em que ela falava do Meridiano de Sangue. Pra quem tá acompanhando meus vídeos no YouTube, vocês sabem que eu tô aí pelo menos há meio ano enrolando pra ler Meridiano de Sangue. Eu falei, bom, é um sinal. Aí ele morreu também, eu falei, pô, vários sinais, assim, pra eu ler, né, vários sinais. Então vou ler e vou fazer o curso. Eu fiz vai sair um vídeo falando sobre isso, porque eu queria ler. Aí eu gravei as minhas impressões do livro, sem fazer o curso, depois eu fiz o curso e voltei no vídeo para contar se mudou alguma coisa, se me deu alguns insights, como é que foi o curso em si. Então, o vídeo também é um pouquinho da resenha do próprio curso. Mas eu fiquei embasbacada com a facilidade que foi trabalhar com a Escrevedeira, a qualidade, assim, trazer a Camila para falar, vai, 6 horas de Camila e Cormac McCarthy foi muito interessante. E tô muito curiosa para fazer mais cursos lá, assim, quando tiver aberto para quem não é escritor, né, óbvio, né, quem só é xereta, que nem eu. Então, eu recomendo vocês ficarem de olho. Se vocês têm interesse em fazer cursos desse tipo, a própria Camila falou que talvez vá criar mais alguns cursos com eles, enfim. Eu recomendo demais e recomendo que, se o curso for com a Camila, vocês façam, porque ela é muito boa explicando as coisas. E dá pra ver que a pessoa, quando ela gosta do que ela tá falando, você sente isso. Eu assisti as aulas gravadas, mas mesmo assim você sente que ela estudou aquele livro, porque ela realmente pirou no negócio. E aí dá até mais gosto de ver a aula. Então é isso. Escrevedeira, Instagram, recomendo dar uma olhadinha no site deles, eles são ótimos.
É isso.
Tem mais uma daí?
Tenho, e também é de curso, cara, a gente tá bem, nossa, gente bem alinhado, esse podcast cultural. Funciona por causa disso.
Muito cultural.
Mas eu finalmente me rendi à assinatura do clube da Ubu, como um todo, do Circuito Ubu, é o nome do clube.
Isso.
Porque eles abriram uma plataforma de cursos também. A Ubu, durante o tempo, foi, ao mesmo tempo que ia lançando os livros e tal, né? Não exatamente simultâneo, mas com uma diferença próxima da publicação, do lançamento, ia colocando uns minicursos de 2, 3 horas. Eles juntaram esses minicursos e montaram uma plataforma que é a Ubu em Curso, que você pode assinar só a plataforma, mas aí eu já aproveitei que o clube deles é porreta e assinei o clube tudo junto. Eu já sou um ávido consumidor da Ubu há muito tempo, né? E eles acabaram de relançar o Popol Vuh, que era meu sonho. Então eu aproveitei que estava emocionado.
Bonito, hein? Então já gastou dinheiro.
Aí fui pra frente. Sem poder, mas tamo aí. Mas a questão é que esses mini cursos da Ubu, eles já começam a plataforma com mais de 20 cursos. Uma galera gabaritada nível hard, assim. É só gente muito boa. E a promessa de que todo mês tem um curso novo. Os cursos emitem certificados de hora, né, de participação, que dá para usar como hora complementar da faculdade, o que me interessa muito. Então, acaba que, pô, juntou o útil ao agradável, e a Ubu em Curso é uma belíssima plataforma. Já estou fazendo meus cursinhos por lá, todos muito interessantes, aumentando o meu pequeno repertório de coisas que eu me interesso aí. Que às vezes são muitas coisas e aí eu sei muito pouco. Mas agora eu sei um pouco mais do que muito pouco. Entendeu?
Eu gosto da ideia de saber só um pouquinho sobre um monte de coisas. Principalmente isso. Coisas completamente aleatórias.
Tipo o primeiro programa lançado no dia primeiro, né? Primeiro isso. BO lançado no dia primeiro do mês. É isso.
Incrível.
É pra isso que eu tô aqui.
Pois bem. Internet, falamos de filme, vamos falar de livros agora.
Vamos.
É o grosso desse podcast, obviamente. O que você leu de bom esse mês? Teve coisa boa aí?
Cara, foi um mês de muitas leituras boas, de verdade. Mas aí eu separei duas que me pegaram de uma maneira bastante forte. O primeiro é o Cidade Ausente, do Ricardo Piglia, saiu pela Iluminuras. Ele tá esgotado, infelizmente ele tá esgotado. E o Piglia, né, ele foi lançado agora os diários do Emílio Renzi lá pela Todavia. E ele é um autor muito experimental. E aqui ele simplesmente resolve experimentar de tudo. Esse livro é um mix de reportagem, é um mix de ficção científica, é um mix de surrealismo, é um mix de não ficção.
É um suco de Caio, né?
Isso aí.
Opa. Ok.
Só que ele te coloca dentro de um mecanismo de leitura que você tá sempre muito inadequado, sabe? Uhum. Você sempre se sente inadequado em relação ao livro. Assim, a inadequação em relações pessoais, ela é muito ruim. Eu particularmente não gosto de me sentir inadequado com as pessoas. Mas em relação à arte, à literatura, isso me dá um gás. E esse livro me trouxe exatamente isso. Um sentimento de inadequação muito grande até o final. E aí eu acho que é desse jeito que o Piglia pega a gente, falando que tudo que a gente tá achando tá tudo errado e que você não deveria estar lendo o livro dele. E aí você tá lendo o livro dele, pra tentar descobrir o porquê você não deveria estar lendo o livro dele, entendeu?
Justo.
E é muito bom, pô. O cara é fantástico, absurdo.
Muito bom.
Absurdo livraço.
Ele é o quê? Piglia é argentino?
Argentino. Tá, mais um argentino porreta aí, né? Muitos.
Alô, Iluminuras, né? Vamos botar de novo na roda.
É isso aí, Iluminuras. Gosto de você, mas não posso poupá-los dessa crítica, hein?
Então eu vou falar rapidinho do meu, que eu só tenho um, e aí você volta pra fechar. Pode ser?
Ou.
Eu li Arrancados da Terra, do Lira Neto.
Bom.
A gente aqui é fã de Lira Neto. A gente fez uma série sobre a biografia dele, o Castelo. Quem não viu ou não assistiu, tá no YouTube. Tá, no podcast. 4 episodinhos que a gente destrinchou aquele livro. É incrível, assim, ó. O nível de pesquisa, a forma como ele escreve. E Arrancados da Terra tá tudo isso aqui também. A pesquisa, a escrita maravilhosa. E basicamente a gente vai acompanhar um grupo de judeus que são perseguidos pela Inquisição em Portugal. Perseguidos, perseguidos. E aí ele dá muita informação sobre o que a Inquisição fazia com essas pessoas. Eventualmente elas fogem, né, de Portugal. Muitas chegam na Holanda, que foi o primeiro país aberto assim para que você pudesse exercer a sua religião livre. E de lá, descendentes desse primeiro grupo chegam ao Brasil, em Recife, mais especificamente no Brasil holandês, né, que não durou quanto a gente queria, mas enfim, teve seu momento. E daqui eles vão para os Estados Unidos e fundam a cidade que veio a ser Nova York. Então eu ia falar triangulação, mas a gente está falando em quatro países. É uma ligação muito interessante, né, de você imaginar essas pessoas fugindo da Inquisição, pura e simplesmente por serem judias, por não terem se convertido, e a forma como isso se reflete na movimentação delas no mundo. Eu peguei o livro achando que ia ser meio assim, falei, tá bom, vou ler, é um Lira Neto. Eu tô nessa fase com o Lira Neto. Se ele escreveu, eu leio. Mas quer dizer que eu queira muito saber sobre isso? Não. É só porque ele escreveu. E terminei amando o livro, que foi uma aula de geografia também, uma aula de história que ele dá pra gente. E de novo, a escrita do Lira Neto, pra mim, sempre foi muito clara, muito. O nível de detalhe que ele coloca algumas coisas, sabe? Assim, o nome do cara que fazia o pãozinho, que entregava pra não sei quem. Você fala, rapaz, essa pesquisa deve ter 10, um ano pra ele achar o nome desse cara pra pôr no livro. Então, assim, é incrível, super bem pesquisado. Eu gosto muito de livros de história, principalmente quando junto, assim, história do Brasil no meio, e de maneira inusitada, né? Como é que o Brasil pode ter feito parte um pouquinho ali da história de Nova York. E recomendo, quem gosta do assunto, quando eu postei no Instagram que eu tava lendo esse livro, muita gente ficou curiosa porque não conhecia. E o que é estranho, porque eu fico com a sensação. Você conhecia esse livro, Caio?
Eu vi quando lançou, mas eu fiquei com uma sensação parecida com a tua, de tipo, não
Ninguém
sei se eu
falou
vou
nada.
querer saber sobre isso.
É, em 2021, então assim, acho que saiu no meio da pandemia
Foi.
também. Eu acho que ele meio que se perdeu, né, nas conversas que eram na época mais relevantes. E eu simplesmente, assim, esqueci completamente do livro. Até eu achar ele num preço razoável, comprar e ler,
Até
basicamente.
porque o que pegou o Lira mesmo nesses últimos 2, 3 anos aí. Foi meio que o manual dele para escrever biografias, né? Esse aí
Perfeitamente.
teve um hype grande, assim.
Esse teve um hype grande, é real. É
Mas
real.
esse não teve
E é
nada.
engraçado porque ele diz aqui no pós-fácil que durante as pesquisas ele se descobriu descendente, ele foi descobrindo meio que a ascendência dele mesmo. Imagina que loucura você descobrir que a sua própria família pode ter sido fugitiva da Inquisição em algum momento,
Doideira.
em algum país, doideira. Então, assim, muito bom. Eu estou na fase de Lira Neto escreveu, eu leio, então recomendo. Arrancados da Terra, para quem gosta do assunto, para quem gosta de história, tá dado.
É isso. O Lira é
Mais um
brabo.
aí?
E eu quero ler
Quero.
a trilogia do Getúlio, cara.
A minha tá aqui, ó. Então,
Belíssimo,
mas aí é
belíssimo.
uma trilogia longa, tô enrolando. Aí esse aqui era um só, né? Falar, ah, eu vou ler esse aqui, um só. Que eu sou muitas vezes da preguiça. Enfim, tem mais daí?
Tem sim, tem mais um. Apocalipse Bebê, da Despentes. Cara, eu tava procurando na real o Teoria King Kong pra poder comprar, tava na estante virtual ali, de bobeirinha. Já muito triste porque a trilogia do Subutex parou no primeiro volume, acompanhando as letras não dá satisfação pra ninguém, né? Aí começou a aparecer um tal de Apocalipse Bebê nessa capa, né? Vermelha, bonitona aqui, com uma boca. E eu falei, ué. Saiu por onde? Como? Como eu não tava sabendo? E eu não tava sabendo porque eu não assino nem sigo a Tag.
Certo.
Porque ela saiu em outubro do ano passado pela Tag, numa edição conjunta com quem? Companhia das Letras.
Foi.
E a gente tá chegando, a gente chegou, né, no caso do BO, a gente chegou em setembro, 11 meses, 11 meses depois, e a Companhia das Letras tá segurando um volume da Despentes. No guarda-roupa e ninguém sabe quando ela vai lançar.
Legal. Não vai ser em outubro, que eles já estão anunciando tudo que sai em outubro.
Não, não vai ser até
Estamos
o
sim no
final do
início
ano.
ainda.
Só no ano que vem.
Será?
Acho que sim. Pelo andar da carruagem. A não ser, aí agora eu tô colocando. Eu tô projetando as coisas agora, né?
Joga no universo.
Tô jogando no universo, desejando pra parada acontecer. Que a Despente seja uma das convidadas da Flip.
Aí lança. Aí. Então, aí você jogou bom no universo, quem sabe?
Né? Aí eu tô colocando aqui que vocês verão pela primeira vez o Caio tietar alguém.
Olha só.
Que isso não
Então,
acontece.
você recomenda o livro. É isso que eu tô entendendo.
Não, que eu recomendo o livro, é claro que eu recomendo o livro. A Despentes, pra mim, é uma das maiores autoras contemporâneas. Pra mim, é a melhor em língua francesa hoje, tranquilamente. E ela tem um jeito de narrar que é totalmente vertiginoso. Ela vai te colocando num buraco e você vai descendo em espiral e você só vai. Daqui a pouco você vê, você já tá ligado no problema do primo, do sobrinho, que tem um amigo tal, que não sei o quê. Você já tá conhecendo a cidade de Paris inteira sem nem se ligar, sacou?
Muito
Só nas
bom.
fofoquinhas que ela vai colocando aqui, vai colocando ali. E no meio disso, no caso desse livro, existe a perseguição por uma menina que sumiu, uma adolescente que sumiu, a Valentina, que ela tem 15 anos e resolveu sumir. Ninguém sabe qual a motivação dela, pra onde ela foi, como é que tá. Então você conhece Paris enquanto tá procurando alguém. Assim, é absolutamente fantástico. Você vive por esses olhares tangenciais, por essa reconstrução de alguém que não se sabe nem a motivação. Ela é uma estranha para a própria família em relação ao comportamento dela, às vontades, né? E tudo mais. Pô, é viciante, tipo, é um jeito de escrever que é viciante, é simples, é corrido e flui muito bem. Você não quer parar de ler, você quer consumir a parada com muita força. Só que acompanhando as letras, não solta o preso, pô.
Vamos esperar então que a sua teoria esteja certa.
Companhia, quando é que a Lili vai cantar?
Tá
Entendeu?
bom.
É isso.
Entendi. Tá bom. Fica aí. Então, a gente já deu uma chamada na Iluminuras, já deu uma chamada na companhia. Mas, já que a gente está indo agora para lançamentos, a companhia finalmente está trazendo uma das maiores autoras dinamarquesas para o Brasil. Depois, acho que uns 10 anos do povo pedindo, finalmente vai sair a trilogia de Copenhague aqui. Você viu isso? Eu te mandei isso.
É, eu vi de relance,
Pois é.
mas não diminui minha crítica.
Não, a crítica se mantém porque a companhia senta nas coisas mesmo por um tempo
Sim,
considerável.
total.
Mas então, se a gente já for para lançamentos, eu posso dizer que eu tô muito feliz de finalmente vir aí uma tradução nova, coisa bonitinha da Tove Ditlevsen, que é considerada uma das maiores autoras da Dinamarca. E a trilogia de Copenhague é considerada um dos melhores livros dela. E a maioria das pessoas que eu vejo falando dos livros leu em inglês, porque não tinha previsão de sair no Brasil. E finalmente, agora vai sair. Então, assim, demorou, mas chegou. Tem sido o lema, né, da companhia, basicamente. Demorou, mas tá aqui pra vocês.
É, né?
Espero que numa edição acessível e não que saia numa edição de luxo a R$ 200, porque não tem como, né? Não é necessário.
Apesar de que pra acompanhar qualquer edição tem sido de luxo ultimamente, né? Mas
É, foda.
vamos lá.
É, enfim.
Tranquilo, calmo, passou, já
É,
era.
um dia de cada vez, a
É
Feira da Luz que
isso.
vem aí.
Exatamente.
Serenidade agora.
É.
É isso. É,
Mas
mancho.
assim, eu já tô adiantando que eu fiquei tão bolado com esse bagulho da Despente que eu não tenho lançamento, não.
Eu vi.
Se você tiver mais um, vai na fé.
Eu tenho mais um, eu tenho mais
Então
um.
tá.
É, você leu recentemente a Gabriela Cabeçon, né?
Li
Da
o China
Penharol.
Iron, sim.
Pois é, vai sair o outro dela aqui. Nossa Senhora do Barraco, também pela Moinhos.
Belão.
Demorando para sair a Cabeção Câmera aqui, mas tá vindo de novo. Tá meio a conta-gotas, mas tá saindo. De novo, a gente vai conversar agora em setembro. Vocês vão ver aí uma conversa muito boa com a Ellen Maria, que traduz muita coisa da América, da Hispano-América para português. A gente teve uma conversa muito boa sobre o que falta ainda, né, da América Latina chegar no Brasil e quando chega, parece que é a fórceps. Então, eu estou muito feliz de ver mais um livro da Gabriela por aqui, também pela Moinhos. Então, já estou na minha lista. Minha listinha continua crescendo. E vamos que vamos, é isso. Deve sair agora em setembro.
É isso,
Setembro,
maravilha.
outubro.
Fico feliz.
É isso. Então, vamos fechar com duas coisas boas que eu estou vendo que você tem duas recomendações, que a gente chama de recomendações aleatórias. Manda ver.
A primeira é que eu não tinha lançamento de livro, mas eu tenho lançamento de música. A gente não tem falado muito sobre música aqui.
É, não, a gente tá meio fissurado em filme, né?
É, a gente focou no cinema e tal, a gente tá
É.
dando atenção pro cinema, mas eu não paro de ouvir as coisas, só demoro. Só que tem um rapper que, pô, eu me amarro. A carreira dele, pra mim, tem uma discografia perfeita. Todos os discos são excelentes, que é o Mick Jenkins. E ele faz um rap muito misturado com jazz, assim, um neo-jazz, um neo-soul, sabe? E ele rima muito. Ele constrói verdadeiras poesias mesmo, sabe? É muito elaborado, é muito intrincado. E ele lançou um livro, ó. É basicamente um livro, né? Ele lançou um disco agora, o The Patience. E pra mim é um clássico instantâneo, assim. A paciência que ele teve para montar o disco é perceptível. Todas as músicas, os interlúdios, tudo encaixa perfeito e eu não consigo parar de escutar, pô. Eu tô escutando esse disco, tipo, todo dia, repetidas vezes. Porque maluco é incrível. Absolutamente incrível. Então ouçam The Patience do Mick Jenkins. E aí vocês venham nas redes sociais, por e-mail, agradecer. Porque, né?
Boa.
E depois, além de vocês virem nas redes sociais me agradecer, setembro é o meu aniversário. Se vocês quiserem me presentear qualquer coisa, eu nunca peço. Me
Fala um
presentei
dia exato, pô, que o
dia
pessoal te dá
24, no
parabéns.
domingo.
Ah, domingo. Vocês vão
Domingo.
estar de fazendo o quê? Nada.
E
Ninguém faz
vocês
nada
nada, né?
domingo.
É.
Então, vai lá e dá um oi pro Caio, dia 24 de setembro.
Mas não venham de mãos vazias. Tragam caixas do canudinho de waffle com creme de baunilha da Cacau Show.
Ah, tem uma exigência ainda.
Não, é porque eu
Entendi.
só vi da Cacau Show. E é o
Entendi.
que eu consumo, né? Cara, não é caro. R$14,90. Entendeu?
Ok.
Eu não tô pedindo, tipo. Ah, não tô pedindo presentes caros aqui. Tô pedindo nada de grife, nada. Eu só quero a porra do canudinho de wafer da Cacau Show recheado com
É
baunilha,
isso,
entendeu?
cara. Só um canudinho de
Se
whey.
cada um dos nossos ouvintes me dá uma caixa, eu terei caixa para dos próximos 3 anos. E aí eu não vou pedir nada pelos próximos 3 anos.
Olha lá,
É
olha a
justo,
troca.
né? É
É.
justo, né? Eu tô
Não sei se é
aqui
justo, mas é bem libriano.
depois do meu
Beleza.
trabalho, produzindo conteúdo, cansado, me esforçando, fazendo o possível para trazer entretenimento de qualidade, informação de qualidade para vocês. É o mínimo,
E
galera.
tudo que você quer é um canudinho de wafer.
É isso aí.
Por que não? Olha que humildade.
Eu poderia querer o
É
quê? Eu
isso.
poderia querer uma casa própria, poderia querer um carro,
Aí é bastante. É, então, aí é
poderia querer
bastante.
várias paradas, poderia querer fazer uma viagem para fora do país, poderia querer, pô, me vingar de certas pessoas, mas não. Todo meu sentimento está depositado num canudinho de wafer com recheio de baunilha da Cacau Show. Mas
Que
assim,
bonito. Vamos encerrar nessa humildade, então.
além de pedir, eu recomendo.
Entendi, claro.
Recomendo muito, é muito gostoso, de verdade. Com
Muito
chá,
bom.
com café, tudo.
Eu vou experimentar. Agora que
Porra.
você, com essa recomendação tão enfática,
Não,
eu vou
Patrícia,
experimentar.
você vai. Assim, é você zerando as caixinhas de São Paulo e eu zerando as do Rio de Janeiro, entendeu?
Entendi.
Meio que isso aí.
Muito bom. Bom, nessa nota humilde,
Sim.
simpática, simples,
Isso.
a gente encerra o BO de agosto e bora para setembro, que vai ser porradaria.
Temos um belo mês
Cinco
pela
semanas de
frente.
setembro. Pois é, vocês vão ter bastante conteúdo nosso por aí. E é isso, nos vemos em setembro. Caio, temos episódio?
Temos um episódio.
E tchau.
Tchau.
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.